Eu não sei quanto vocês, o que vocês esperam dessa palestra, mas tem uma parte técnica que pode ser melhor acompanhada por quem já conhece sobre protocolos e algoritmos criptográficos. E tem uma outra parte que é o motivo de eu ter proposto a palestra e estar aqui, que é mais uma análise sociopolítica do fenômeno. Okay? Então, não vou conseguir agradar a todos em relação ao equilíbrio das duas partes. O roteiro que eu quero seguir é esse aqui. O que que há de novo com a experiência do Bitcoin, que realmente abre novos horizontes nos dois frontes, como aplicação tecnológica de criptografia e como um fenômeno social inédito. E depois, colocar no contexto de por que que o fenômeno Bitcoin é algo diferente do que já vimos antes, e então reflexões. O que há de novidade com o Bitcoin é um conceito que transforma a experiência do Bitcoin em uma experiência politicamente explosiva, que é o conceito de contabilidade pública. Então, acredito que seria melhor começar por aí. Vocês estão me ouvindo? Eu estou tendo dificuldade para me ouvir por causa do ruído aqui. Então, se eu perder a concentração, vocês já sabem por quê. Bem, por que criptomoeda? Alguém conhece esse nome? Então, vamos ver dois lugares interessantes para a gente procurar partir de um ponto comum em relação ao que eu quero dizer e o que que a literatura tem dito a respeito disso que se chama criptomoeda. Então, se você for na Tecnopédia, nesse endereço aí, a definição que você vê lá de criptomoeda é um tipo virtual de moeda corrente, que é a tradução que se faz ao português da palavra em inglês currency, baseada em criptografia. Eu peguei um pedaço da definição que é interessante para a gente elaborar aqui. A abordagem da Tecnopédia ressalta que as criptomoedas são uma espécie de... fazem parte de um movimento contracultural relacionado ao movimento cypherpunk, que advoga o uso da criptografia como instrumento de mudança social e política. No caso, a invenção da moeda virtual, que não tem lastro físico. Não, HD não é lastro físico. Quando você faz uma operação, a moeda vai eletrônica e ela reside eletronicamente em um dispositivo físico. É um nível de materialização a menos em relação ao papel moeda, que é conversível pelo numeral em que ela é expresso, real, dólar, etc., em cédulas de papel no caixa do banco. Já na Investopédia, o foco é um pouco diferente, também se refere à criptomoeda como moeda corrente virtual, que usa criptografia para segurança. Aqui o foco da menção à criptografia é na segurança e não mudança social e política. E o que destacamos aqui dessa definição é que a característica definidora das criptomoedas, segundo a Investopédia, é de não precisar ser emitida por nenhuma autoridade central, tornando-a potencialmente imune à manipulação ou interferência de governos. Bem, eu quero, antes de avançar a transparência, destacar o que é incomum nas duas definições. Ambas se referem a criptomoedas como um tipo de moeda corrente, ou currency. Então, o que é isso? O que é currency? Agora, a Wikipédia. Um meio de troca. Ou, em inglês Minimum of Exchange, comum, usado para intermediar negócio e comércio sem as limitações e inconveniências do escambo. Bem, então, quem estuda economia, e nossa civilização tem gente que estuda economia há pelo menos 5 mil anos, define esse conceito, esse fenômeno de meio de troca, como algo que tem que ter essas características aqui, pelo menos 8. Né? Alguns estudiosos, alguns cientistas, colocam uma lista menor de características para a moeda corrente, mas a Wikipédia escolhe essas 8. Das que vocês estão vendo aí, talvez a reconhecibilidade é a que parece mais nebulosa. Ela está relacionada também com o conceito de fungibilidade. Fungibilidade é você poder trocar um exemplar por outro sem nenhum impacto no valor de qualquer dos dois. Por exemplo, se eu trocar com você uma nota de 10 dólares amassada ou gasta por uma nota de 10 dólares limpa, né, nenhum de nós dois vai sofrer impacto no valor de compra ou valor de troca do dinheiro que a gente trocou cédulas. Né? Isso é fungibilidade. Assim como você comprar minério de ferro de uma mineradora ou de outra, se for minério de ferro é a mesma coisa para fazer liga, né? Muito bem, então estão grifados aí em sublinhados duas características que dizem respeito não apenas à moeda, mas também a dinheiro. São coisas diferentes. Nós vamos começar por aqui, tentando entender a diferença entre moeda corrente e dinheiro. Moeda corrente é meio de troca. E dinheiro, o que, que é? Bem, antes da gente chegar em dinheiro, vamos ver o que, que é moeda fiat. Moeda fiat é uma invenção relativamente nova na nossa civilização. Ela tem mais ou menos uns 400 anos. Né? Então é importante a gente entender moeda fiat como algo diferente do conceito de moeda corrente, porque tem umas peculiaridades que vão ser muito importantes para a gente entender o impacto das criptomoedas. Okay? Basicamente, moeda fiat é uma moeda corrente oficial. É aquilo que o governo exige como meio de pagamento, por exemplo, do que ele cobra em imposto das pessoas. Tente pagar imposto em outra moeda que não real aqui no Brasil, ou se não em dólar nos Estados Unidos. Você não vai ter como, certo? Então, o valor de troca da moeda, que dá uma dessas características aqui, a utilidade constante, vem da necessidade constante das pessoas pagarem impostos, pelo menos, né? E também de ser um meio oficial de pagamento de dívidas. Né? Se alguém recebe uma penalidade civil e tem que pagar uma multa, a moeda para pagamento da multa, em que é expresso o valor da multa, a moeda oficial. Né? A diferença da moeda fiat para as moedas tradicionais antigas é o lastro. A moeda antiga tinha o valor que lhe dá utilidade de troca constante, alto valor relativo a volume e peso, lastreado no material, matéria-prima de que ela era feita, ouro, prata. Né? No caso do ouro e prata, a escassez controlada é naturalmente controlada, é controlada pela natureza. O que dá o alto valor relativo a volume e peso, que tem como consequência, por exemplo, resistência à falsificação e transportabilidade, no sentido de que o valor é alto em relação ao volume e peso. Né? Então, algumas dessas propriedades estão mais ou menos entrelaçadas pela matéria-prima de que é feita a moeda tradicional, a moeda de ouro e prata, por exemplo. Né? Agora, com a invenção da moeda fiat, o lastro deixa de ser a matéria-prima do meio de troca e passa a ser outra coisa. Para onde vai o lastro da moeda fiat? Bem, numa crença de que a autoridade que torna a moeda oficial tem como controlar oferta e demanda. O Banco Central não vai imprimir além do que ele deve para expressar o valor do que está circulando em bens e serviços. Na jurisprudência daquela autoridade da moeda do Banco Central de controlar a circulação da moeda real, no caso do Brasil. E de impor aquela moeda como meio de pagamento de atos oficiais. Pagamento de imposto, comércio com o Estado, por exemplo. Né? Pagamento do Estado para serviços prestados. Então, a moeda fiat lastreia o valor de troca do meio moeda. A moeda fiat é uma moeda que tem o lastro de valor de troca baseado na demanda que o Estado que impõe autoridade para uso daquele meio de troca é capaz de gerar. Ok? Através de leis. Mas preste atenção que não é só isso. Tem duas maneiras de uma autoridade monetária ou uma autoridade política controlar a oferta e demanda de uma moeda. Uma forma de controlar é controlando a oferta, a emissão, para que bata com a demanda, para que não haja inflação. Mas existe uma outra maneira de controlar a oferta e demanda, que é obrigar o uso da moeda para comércio e para pagamento fora da jurisdição. Mas como é que você impõe a necessidade de uma moeda para comércio fora da sua jurisdição? Simples, com poder militar. Então, qualquer país que quis vender dólar, que quis vender petróleo em outra moeda que não fosse o dólar, depois de 1974, depois que o presidente Nixon retirou o lastro em ouro da moeda dólar, sofreu um revés político que destruiu praticamente o governo e o Estado. Saddam Hussein, o Irã, a Líbia, né? E como é que se controla a demanda e oferta de uma moeda virtual? Como que a criptografia pode servir de instrumento ou de tecnologia para oferecer essas propriedades desejáveis de algo que vai funcionar como meio de troca, imposto de alguma forma, se não pelo Estado, pelas qualidades que aquele meio de troca tem? O único jeito de você poder ter uma moeda virtual é concebê-la de uma maneira que as propriedades que ela precisa ser para funcionar como meio de troca sejam intrínsecas, não dependam do suporte da matéria-prima em que ela é representada. Bits não formam um meio material. Bits são expressos através de sinais ópticos e eletromagnéticos que podem mudar de meio material de representação. Onda eletromagnética, armazenamento em HD e por aí vai, né? Então, o que está em negrito nessas oito qualidades são as qualidades que a criptografia pode oferecer para uma moeda virtual: a métrica para valor de troca, a reconhecibilidade, a resistência à falsificação e a escassez controlada. As duas propriedades da esquerda, métrica de valor de troca e reconhecibilidade, através de um mecanismo de autenticação criptográfica. Agora, a grande novidade com o Bitcoin são as propriedades da coluna da direita, que são implementadas não através do mecanismo de autenticação apenas, isoladamente, sozinho, mas através de um protocolo que eu chamo de contabilidade pública, ou, usando o termo em inglês, public ledger, né? Que é a resistência à falsificação. No caso da moeda virtual, é você fazer uma cópia dela, já que no virtual uma cópia é indistinguível do original, e usar a mesma moeda para comprar duas vezes com o mesmo valor, né? Gasto R$10 aqui, fiz uma cópia antes, gasto os mesmos R$10 ali. E vale notar aqui que das propriedades que estão grifadas, que são propriedades do dinheiro, apenas a escassez controlada pode ser protegida ou garantida pelo protocolo de contabilidade pública. A utilidade constante, não, porque a utilidade constante vai depender de outros fatores não técnicos, como nós vamos ver em seguida. Bem, então, qual é a melhor analogia que eu tenho para mostrar para vocês do que eu quero dizer quando eu falo de contabilidade pública? Imaginem como era feita a contabilidade antes das moedas virtuais. Está aqui, do lado esquerdo, uma foto de um livro, caixa, de 1823, onde em cada página eram lançados as transações feitas com uma determinada entidade, né? O dono do livro caixa, pagamento e recebimento, entrada e saída. O que que o Bitcoin faz para impedir o gasto duplo com a mesma moeda ou a falsificação da moeda? Ele tem que manter uma contabilidade de todas as bitcoins que já foram emitidas e de todas as transações que envolveram troca de valores de bitcoin de um detentor para outro, desde o surgimento da moeda até o momento em que ela desapareça. Isso para cada bitcoin que é gerado. Agora, por que que a contabilidade do bitcoin é pública? Porque quando você desmaterializa o registro das transações, você tem custo praticamente nulo para replicar. E como é que você mantém a integridade do livro caixa? Do livro caixa de papel, você mantém a integridade com um rito, um protocolo. É só você ir no cartório que você vê como é esse protocolo, né? Quando você vai começar um livro caixa, você tem que fazer uma ata, numerar o livro caixa, ele tem que ser o número seguinte ao que acabou de preencher, né? Você não pode preencher as folhas fora de ordem, você não pode ter folha branca no meio, né? E não pode ter numeração de folha faltando, né? Que é assim que a contabilidade presta contas para terceiros, para o público, do que entrou e saiu numa entidade, em termos de moeda corrente, né? Então, quando você desmaterializa o registro público, por um lado, o registro contábil, quer dizer, o livro caixa de todos os registros contábeis, por um lado, você pode ter quantas cópias você quiser, um na mão de cada interessado. Mas a dificuldade é manter a integridade. Essa foi a grande sacada do Bitcoin. Como é que a gente garante a integridade de uma quantidade indefinida de cópias do mesmo livro caixa? Então é isso que eu tenho para mostrar para vocês aqui sobre o Bitcoin. A grande sacada é fazer os blocos de transações desempenharem o mesmo papel que uma folha no livro caixa de papel. O que eu quero dizer com isso? Não pode rasurar, não pode mudar a ordem da numeração das folhas nem do livro. Como é que você replica isso no virtual? Você replica isso no virtual com aquilo que no Bitcoin é chamado cadeia de blocos, blockchain. Eu não estou conseguindo usar o mouse aqui. Vocês estão vendo o mouse ali? Dá para ver o mouse aí? Então está aqui. Isso aqui é um bloco que corresponde a uma página. Uma página tem vários registros de transações, um bloco tem vários registros de transações. Cada TX aqui é um registro de transação em Bitcoin. Como é que você constrói um livro caixa virtual? Você constrói o livro caixa virtual costurando as folhas dele em tempo real. Como é que você simula a costura de uma nova folha no livro caixa? Você simula a costura de uma nova folha no livro caixa calculando um novo bloco. Como é que você calcula um novo bloco? Você inclui o hash do bloco anterior, que corresponde à página anterior, na página seguinte. Então aqui tem que ter o hash do bloco anterior como parte do bloco seguinte. Tem que ter as transações que você vai estar incluindo na página seguinte, ok? Mas para que isso seja feito de uma maneira organizada, de maneira a constituir uma sequência de folhas e não uma árvore, onde cada um que tem uma cópia tem um livro caixa diferente, tem que haver algum controle do custo de se obter um novo bloco, uma nova folha. E como é que esse custo é imposto pelo protocolo do Bitcoin? Esse custo é imposto pelo protocolo do Bitcoin da seguinte maneira: para que um novo bloco possa entrar na cadeia de blocos, formando o equivalente a um livro caixa, é necessário que o hash do novo bloco tenha os primeiros algarismos iguais a zero. E como é que você gera um hash que tem os primeiros, digamos, 25 ou 30 algarismos iguais a zero? Ninguém tem como prever qual vai ser o valor de hash de uma determinada lista de bits, né? Bem, para que você possa experimentar diferentes complementos de uma folha, de um bloco, que deem o valor de hash com o formato adequado para entrar no blockchain, existe um espaço aqui para um número aleatório randômico, que eu chamo de número precioso. Então, em que constitui o cálculo de novo bloco? Você fica testando possíveis valores randômicos aqui nessa caixa azul aqui, nonce, até encontrar um que, quando você calcula o resto do bloco todo, dá os primeiros 25 ou 30 bits, conforme exige o protocolo do blockchain, iguais a zero. Quando você encontra um valor para um nonce que dá o hash que permite a integração do bloco ao blockchain, você recebe como recompensa um registro que entra aqui com o seu endereço como sendo o prêmio por você ter calculado um novo bloco. São 25 bitcoins hoje. No início eram 50, em algum momento vão ser 12,5 daqui a 4 anos e por aí vai, até que assintoticamente o prêmio para se calcular um novo bloco cai a zero e a maneira com que se cobre pelo esforço de calcular novos blocos mude em relação a ganho automático de N bitcoins, onde hoje N é igual a 25. Então, quando um novo bloco é obtido, a pessoa que calculou ele transmite em broadcast para todo mundo que está na rede Bitcoin o novo bloco. Okay? Onde todos os registros menos um apontam recebimento de quem tinha Bitcoin antes. E o novo registro que começa ali é o prêmio de quem calculou Bitcoin, que passa então a ter Bitcoins para si. Começa ali um novo 25 Bitcoins, por exemplo, né? Bem, será que funciona? Funciona se você incluir duas premissas. Funciona se você incluir duas premissas. Uma delas é a seguinte: quem se dispõe a calcular um novo bloco tem que começar de uma lista de transações pendentes que estão esperando ser incluídas em um bloco. Então a pessoa baixa esses registros de transações que estão esperando ser incluídas em um bloco e começa a testar possíveis nonces, números preciosos, para ver se consegue o cálculo de um hash que habilita o bloco no blockchain. Bem, e tem gente que investe em hardware para ganhar dinheiro chegando antes dos outros no cálculo de um novo bloco. Mais de uma pessoa pode estar tentando fazer isso ao mesmo tempo. Isso significa que, ao mesmo tempo em que eu mando um bloco que eu acabei de calcular contendo transações a partir do minuto tal que chegaram na rede do blockchain para entrarem em um novo bloco, outra pessoa logo depois pode mandar um outro bloco que contém aquelas mesmas primeiras e talvez algumas a mais e talvez algumas a menos, né? Enganchando o resto no bloco, no mesmo bloco que eu enganchei o meu, porque o meu bloco tem que ter o resto do bloco onde eu vou costurar no blockchain, no bloco anterior. Então pode ocorrer, vocês estão vendo o mouse aqui, dois blocos aparecerem apontando para o mesmo bloco anterior. E ao invés do blockchain crescer como uma cadeia, ele começa a crescer como uma árvore. Como é que você... Isso é um problema porque pessoas que estão na rede vão ficar na dúvida sobre qual é a verdadeira cadeia de transações. E isso abre espaço, inclusive, para transações com duplo gasto da mesma moeda, que é o que o protocolo precisa evitar. Então, como é que o protocolo do blockchain... Pois não? Como é que o protocolo do blockchain evita que a cadeia vire uma árvore? De uma maneira muito simples. Quando ela começa a virar uma árvore, um dos dois vai ter entrado por último. É muita coincidência de dois no mesmo momento apresentarem um novo bloco. Geralmente é por uma pequena diferença de tempo entre um e outro. A partir do momento em que eu começo a ter uma bifurcação no blockchain com uma diferença de tempo entre um e outro, o que entrou primeiro tem mais chance de ser escolhido como gancho para o próximo bloco de quem já está começando a tentar calcular o próximo bloco. Então a tendência do galho que nasceu por último é ficar para trás na corrida dos blocos seguintes, porque o resto dele ainda não existe enquanto ele não existir. Então o resto dele não vai poder entrar nos próximos, só vai poder entrar nos próximos depois que ele aparecer. Então, o galho que nasce depois, ele tende a crescer mais devagar. O que o blockchain faz? Corta os que estão ficando para trás e só o galho que cresce mais depressa fica na árvore. Ok? E aí quem calculou, mas chegou tarde, perde os 25 bitcoins que teria se o galho não fosse cortado. Ok? Essa é a garantia que a gente vai ter só uma cadeia de transações. Onde, para você validar que uma transação aqui está correta, na hora de calcular o bloco, você tem que verificar se ela corresponde. Quem está dizendo que tem Bitcoin recebeu. Vamos olhar para a estrutura de dados de uma transação daqui a pouco, né? Então, tem dois encadeamentos aqui. A costura dos blocos para trás, com os restos anteriores, e a cadeia de transações de uma moeda desde o início, desde quando ela foi incluída em um bloco por prêmio devido ao cálculo, né? De quem calculou. O primeiro bloco foi calculado a partir do nada, por Satoshi, entraram ali os primeiros 50 bitcoins no blockchain. E de lá para cá o resto é história. Então, se você entrar... Eu queria mostrar ao vivo, mas eu estou com uma máquina emprestada porque a minha não conseguiu interagir com o projetor dele, não detectou. Eu não sei se eu tenho rede aqui, eu não sei como vai estar o navegador, E eu não sei como eu estou cuidando do tempo. Eu estou vendo que eu estou me atrasando, porque eu estou perdendo a concentração com o barulho. Então eu não vou mostrar essa página ao vivo. Mas se você entrar nesse endereço aqui, blockchain.info, ele detecta a linguagem do seu navegador e põe a interface do seu idioma. Essa lista aqui é a dos últimos blocos que entraram na cadeia. E essa lista aqui é a das últimas transações que estão esperando um novo bloco para fazer parte do bloco. Então, quem quer calcular um bloco tem que, em algum momento, entrar nessa lista aqui, copiar todas as transações, botar no formato daquela estrutura de dados que eu mostrei antes de um bloco e ficar testando números preciosos para ver qual deles, qual das tentativas gera um hash que torna toda coisa um bloco aceitável no blockchain. Os primeiros 25 ou 30 zeros. Por que que eu digo 25 ou 30? Porque a quantidade de posições do hash que tem que zerar, das 256 posições que tem que zerar, é calibrado para que o esforço computacional de calcular um novo bloco demore em média 10 minutos. Quando esse tempo começa a cair, aumenta-se a quantidade de zeros que tem que ter um bloco para entrar no blockchain. Quando começa a aumentar o tempo, diminui a quantidade de zeros. Para quê? Para que a cadeia amadureça em média em meia hora, com três blocos na frente, para evitar diminuir exponencialmente a probabilidade de uma transação cair fora da cadeia porque o galho morreu. Um galho que tem pelo menos três nós, ele muito pouco provável dele cair fora da rede. Já um galho que tem só um nó ou dois nós, ainda pode cair fora. Se entrar um outro que maior, um galho maior, que enganche no mesmo ponto de origem da cadeia que o seu galho está enganchado, né? Que é isso que eu mostrei aqui, né? Esse galho aqui pode morrer se esse aqui crescer. Esse aqui crescer, esse morre. O que tem mais probabilidade de morrer é o que entra por último. Existe alguma garantia que o que entra por último é o que vai morrer? Não. Mas existe uma alta probabilidade, desde que a metade do poder computacional da rede de Bitcoin não esteja na mão de um agente só. Porque se tiver, ele pode ficar calculando lá mais rápido que todos os outros, uma cadeia mais longa do que a que está acontecendo ali. Aí ele vem, engancha um galho enorme, substitui a história do que houve de transação até um determinado período. Então, o protocolo do Bitcoin tem o calcanhar de Aquiles, que é a hipótese de que ninguém vai controlar mais de 50% do poder computacional da rede. Essa hipótese é viável? Ela é tão mais viável quanto mais gente participa. Enquanto for pouca gente participando, é mais provável que alguém invista para ter o poder computacional de metade da rede. E aí poder reescrever a história das transações. Agora, a vantagem desse protocolo é que ele tira a possibilidade de qualquer um poder fraudar não só o histórico de transações, mas também o valor de troca, o valor de uso dos bitcoins, gerando bitcoins além do que o protocolo permite ou determina. Entendeu? Que é o que os bancos centrais fazem para gerar inflação e impor um imposto escondido. Bem, então, rapidamente, qual é o formato de uma transação? O endereço, aqui ninguém que detém uma carteira com bitcoins é identificado por nome nem IP, e sim por chave pública com a qual se verifica a transferência de bitcoins do detentor do bitcoin para terceiros. Então, numa transação tem que constar o endereço, isto é, as chaves públicas de detentores de Bitcoin que passaram valores para o detentor, para o titular dessa transação, quem vai estar assinando essa transação. Quem assina a transação diz para onde vai a soma dos valores que foram transferidos dessas origens aqui, desses endereços. Cada endereço desse corresponde a uma transação anterior que transferiu alguma quantidade ou fração de bitcoins para o titular dessa transação, quem vai estar assinando essa transação. E aqui ele diz o endereço de para onde ele está transferindo. Então, como ele soma uma quantidade de recebidos que dá a mais do que ele precisa transferir para quem ele está querendo transferir algo, como é que ele faz o troco de volta para si? Ele põe um endereço dele para completar a diferença. Então, por exemplo, nessa transação aqui, de exemplo, a soma de valores transmitidos para o titular dessa transação foi 0,3011 alguma coisa, 8 dígitos aí, bitcoins. Ele vai transferir 0,28 para esse endereço e o restante da diferença ele vai transferir para esse aqui, que provavelmente é ele, para fazer o troco de volta para ele. Quer dizer, ele somou 0,301 recebidos dessas 5 origens, né? Transferiu 0,28 para quem ele quer pagar e o resto ele manda de volta para si. No momento em que alguém está com pressa de ter a sua transação incluída na contabilidade pública do blockchain, o que ele pode fazer? Ele pode oferecer um prêmio adicional para quem calcular o Bitcoin, para quem calcular a transação dele no novo bloco da cadeia de blocos do Bitcoin. Então ele coloca aqui uma certa porcentagem do total recebido desses 5 endereços de origem, que é a taxa de transferência para quem incluir a transação dele num bloco. Então o cara que consegue calcular um bloco hoje com essa transação incluída, além dos 25 bitcoins por ter calculado um novo bloco, que o momento atual do blockchain oferece, também ele vai poder coletar esses 0,0001 bitcoin que essa transação está oferecendo pelo trabalho de calcular um bloco que inclua ela. Ok? No momento em que o blockchain não estiver mais gerando prêmio em bitcoins para quem calcular um novo bloco, a única maneira de se ter um retorno para gastar ciclos de computador para calcular um novo bloco é através das taxas. E aí a oferta e a demanda é que vai regular se as transações em bitcoins vão continuar acontecendo ou não. Se não tiver ninguém para calcular novos blocos, não vai, a moeda morre. Se tiver gente para calcular, o blockchain continua crescendo e as bitcoins continuam mudando de mão, servindo como moeda corrente. Certo? Agora, para que quando não mais bitcoins estiverem sendo oferecidos para quem, pelo protocolo, para quem calcular um novo bloco, poderem gastar CPU e energia elétrica calculando um novo bloco, vai ser através da coleta de taxas. Então, a oferta e demanda vai fazer com que essas taxas cresçam. Quando o prêmio tiver acabado, ele vai diminuir assintoticamente ao longo do tempo, né? Muito bem, é dinheiro ou não é isso aí? Bem, agora eu vou colocar para vocês a questão que talvez vocês não tenham pensado ainda, mas que nesse momento que a gente quer entender o que é o Bitcoin, o que vai ser dele, o que ele representa para a nossa sociedade, temos que começar daí. O que é dinheiro? Eu confesso a vocês que eu tive dificuldade de organizar mentalmente como fazer essa palestra, até que eu conheci o trabalho da Escola Austríaca de Economia, que esclareceu para mim a diferença entre moeda corrente e dinheiro. Então, acompanhe comigo, que talvez para vocês fique claro também como ficou para mim. Qual é a diferença entre moeda e dinheiro? Simples. Moeda é métrica de valor, do ponto de vista da função dela de ser o meio de troca. Ela mede o valor das coisas no numeral do preço. Correto? Através do espaço. Você tem algo para vender ali, eu tenho aqui um desejo de ter o que você tem para vender. Então você está lá, eu estou aqui. Eu tenho que lhe passar o dinheiro, você me passa a mercadoria. É uma métrica para troca através do espaço. E dinheiro? É uma reserva de valor através do tempo. Diferente. As propriedades são parecidas, mas não são idênticas. Para você ter estabilidade no valor representado através do tempo, aquela palavra constante em uma das propriedades entra em cena. Então, vou dar um exemplo. Na sua carteira tem cédulas, né? Você pensa que é dinheiro. Você recebe, põe na carteira e carrega seu dinheiro, correto? Enquanto está dentro da sua carteira, é dinheiro. Mas a partir do momento que você encosta no caixa e abre a carteira e tira a nota para pagar algo, aquilo vai ser moeda corrente. Você não vê a diferença porque dinheiro entra e sai da sua carteira com uma velocidade tal que você não percebe como que o valor do dinheiro depreciou ao longo do tempo. Agora, se você guardar a moeda no cofre, se você guardar a cédula no cofre, para tirar daqui 5 ou 10 anos, você pode ter uma surpresa. Porque a escala de tempo é outra. Entenderam? E a relação entre as duas? O que está em amarelo é o que uma moeda precisa ter para ser também dinheiro. Utilidade constante. Se 100 reais hoje compra isso, se, quando entrou o plano real, quanto custava uma cerveja? Alguém lembra? Hã? Eu acho que era 1 real. Ok? Bem, e o que pode atrapalhar o valor de uma moeda ser usada como dinheiro? O controle da escassez. Como é que isso era feito no início, quando as pessoas perceberam a utilidade de ter algo que funcionasse como meio de troca? Mais eficaz do que o escambo, mais eficaz do que trocar pelo que você tem. Bem, a ideia então era usar metal nobre, porque a escassez é controlada pela natureza. Mas aí a maldade humana está sempre presente nas relações sociais e ocorre o quê? Alguém tem ideia de burlar a relação entre peso e valor de troca do ouro e mistura o ouro com outro estanho e outras coisas. Então, como é que alguém teve a ideia de oferecer como um valor cultural a crença de que ali a pureza do peso em relação à matéria-prima estava garantida? Um sujeito chamado Creso, que era rei em Creta, 500 anos antes de Cristo, ele disse: eu vou botar um selo num pedaço de ouro formado por cunhagem, eu vou derreter o ouro na minha casa real e lá eu vou botar um selo de garantia de que a porcentagem de ouro naquele peso é tanto. E aí nasceu a moeda originalmente como a conhecemos. Então, o selo na moeda, a esfinge na moeda, é para garantir a pureza da porcentagem de ouro no peso. Porque a única coisa que pode ser verificada, reconhecida, é o peso. Por um leigo, por uma pessoa comum, numa moeda de ouro. Então, a autenticação já começou em 500 a.C. com o selo do rei que garantia, entre aspas, o valor da moeda relacionado ao peso da moeda. Bem, mas a natureza humana está aí, né? Quando o Estado quer ter mais poder e não consegue arrecadar o que gostaria de gastar, o que ele faz? ele que está cunhando a moeda começa a burlar no que ele prometeu que seria a relação de peso na moeda e começa a misturar metais não nobres no ouro. Isso aconteceu no Império Romano, a inflação misturando estanho no ouro e na prata também. Até que um cara esperto no século XI a.C. teve uma ideia melhor ainda. Para que o papel se é o selo que está dando a garantia? Perdão, para que o ouro? Para que a matéria-prima rara se é o selo que está dando a garantia? Vamos botar o selo em cima de uma matéria que não é rara. Então, se eu tenho uma casa da moeda sofisticada o suficiente para imprimir um selo que as pessoas reconhecem como tendo origem na casa real, eu posso induzi-las a acreditar que eu estou controlando a escassez daquele bem e imprimir devagarzinho mais do que eles acham que está em circulação. E aí, na dinastia Song, na China, no século XI, foi inventado o papel moeda, que reproduz a ideia do selo que autentica, supostamente para controlar a escassez, para sustentar o valor de troca ao longo do tempo, porém dando a quem tem a imprensa, que vai imprimir aquele carimbo em folhas de papel, a possibilidade de imprimir mais do que corresponde ao valor de troca estável no tempo. Ou seja, quando os bancos descobriram isso, disseram, não, então quem tem que imprimir moeda não é mais governo, é banco. E aí nasceu o Banco Central da Inglaterra no ano 1694. E aí, os banqueiros perceberam que a inflação era uma maneira muito eficaz de você burlar uma resistência natural da sociedade de não aceitar imposto acima de 43%. A história da civilização é a seguinte: qualquer rei que tentasse cobrar mais do que 43% de imposto dos seus servos ia eventualmente enfrentar uma revolta popular, não ia conseguir governar mais. Então, como é que você burla essa resistência natural? Erodindo a diferença entre moeda e dinheiro, fazendo a inflação comer o valor de troca devagarzinho, que as pessoas não notam a desvalorização com a cédula dentro da carteira. Você sabe que o salário está ficando menor de um ano para o outro, mas você não tem aquele ímpeto de ir para a rua quebrar tudo, porque você ainda acha que vai poder gastar o mesmo, ter o mesmo que você teve no ano passado, nesse mês, né? O sufoco vem aos poucos. Então, assim, os banqueiros se tornaram sócios dos reis em como aplicar esse golpe para poder cobrar mais de 43% do súdito de imposto, com papel moeda. Bem, aí você pode dizer, não, professor, mas isso nem existe mais, hoje cartão de crédito, etc., já é uma moeda virtual. Alto lá, o que eu expliquei para você do Bitcoin é que o Bitcoin é uma moeda cuja escassez natural é controlada pelo protocolo e nem, não por alguém que tem uma impressora e está lá imprimindo folhas de papel com tinta em cima. Me acompanham? Me acompanham? Então, o que vocês acham que os banqueiros que virtualizaram as transações em moeda fiat, eles não virtualizaram o dinheiro, eles virtualizaram, com a invenção do cartão de crédito, as transações em moeda fiat. As transações em cartão de crédito são denominadas em real ou em dólar, e se você não pagar, ela fica lá acumulando juros. Né? Nessas moedas. Eventualmente, qualquer transação feita de maneira eletrônica hoje, seja com TED, seja com cartão de crédito, ela é conversível à moeda fiat na boca do caixa. Se entra um crédito para você, ninguém deve lhe impedir de ir no caixa e sacar em moeda, papel moeda em espécie, na moeda denominada na transação. Então, quando um cara muito inteligente chamado David Shaw, um criptógrafo, pensou que ele tinha conseguido inventar o dinheiro digital, ele procurou os bancos para vender a ideia dele, só que os bancos não quiseram. Qual é a diferença entre o esquema de cartão de crédito e um dinheiro verdadeiramente digital? É a fungibilidade. Se eu lhe dou uma nota de 10 e você vai lá no caixa da lanchonete gastar, você... Faltam 10. Você não tem como provar de onde você recebeu, nem o caixa tem que saber de onde você recebeu. Agora, se eu der um cheque para pagar, tem que dizer em que banco ele saca, né? Quem é, na conta de quem que é para sacar. Então, a transação eletrônica baseada em moeda fiat, ela tem rastreabilidade. E isso os bancos gostam, porque isso é poder para eles. Eles podem boicotar quem eles quiserem e eles podem vender informação privilegiada financeira de clientes quando eles quiserem. Eles não querem anonimidade eletrônica como o Bitcoin oferece. Então, David Chaum não deu certo. O que ele tentou, ninguém quis parceria com ele. Ainda não, ninguém queria anonimidade eletrônica. Então, o que que David Chaum podia fazer? Fundar o banco central dele e convencer as pessoas a usarem o dinheiro digital do banco central dele? Difícil, porque aí você tem um problema parecido com a Rússia e a China hoje para desbancar o dólar, né? Você precisa de massa crítica para as pessoas acharem que o valor de troca é universal, é útil, que você vai poder trocar em qualquer lugar aquela moeda. Então, as moedas fiat são controladas por bancos centrais que decidem sobre emissão, inflação e regulamentação financeira, enquanto as virtuais tipo Bitcoin são controladas por seu protocolo de forma distribuída. Então, depois que descobriram isso, os banqueiros nunca mais deixaram os governos terem controle de suas próprias moedas. Quem é o presidente do Banco Central aqui? Quem é o presidente do Banco Central nos Estados Unidos? Sempre é ex-diretor de algum banco comercial. Né? E as moedas fiat, elas têm alguma garantia de que vão durar? Se você olhar para a história, elas têm evidência de que duram pouco. Tem a história de como as moedas fiat perderam a posição de moeda global ou moeda reserva dominante ao longo da história. E a passagem das moedas com lastro em metal para as moedas fiat com lastro em papel, que depois da globalização que teve início no período da industrialização, né, aconteceu mais ou menos na época da Revolução Francesa. Então, o que aconteceu com o dinheiro na França durante a Revolução Francesa é um retrato do que pode estar acontecendo com o nosso mundo hoje quando o dólar está perdendo a hegemonia dele, está prestes a cair. Assim como caíram outras moedas fiat na história da civilização contemporânea. E o que que vai entrar no lugar? Bem, como já está acabando, eu quero correr aqui. Será uma moeda virtual? Sem necessidade de banco central? Vocês acham que os bancos centrais vão permitir? Bem, como é que se troca uma moeda fiat? Com uma guerra global. Eu sugiro esse vídeo aqui para vocês assistirem, para entender o que está acontecendo, o que que pode acontecer com o Bitcoin e as criptomoedas. Toda guerra... Na verdade, todas as guerras globais, guerras mundiais, são guerras de banqueiros, que começam com um ataque de bandeira falsa. E hoje nós estamos vivendo o início de uma guerra cibernética. A história dos países que não são cujos bancos centrais não são controlados por uma das 13 casas bancárias tradicionais que controlam o dinheiro no mundo inteiro, está nessa lista aqui. São demonizados como encarnações do demônio e são perseguidos e destruídos. Só restam 3 países hoje que não têm banco central controlado por um dos banqueiros internacionais. Rothschild, que é talvez o mais conhecido dos banqueiros internacionais que querem controlar dinheiro no mundo inteiro, tem uma frase célebre que diz o seguinte: me dê o controle do dinheiro de uma nação e eu não me importo quem faz as leis. É mais ou menos o que a gente está vendo hoje, né? Então, como é que a transação para uma nova moeda vai ser arquitetada? Através de um ataque de bandeira falsa, assim supõem esses analistas que estão dando depoimentos e declarações nesse vídeo, onde um suposto ataque cibernético, digamos, dos russos ou dos chineses, destruiu a capacidade do sistema bancário poder fazer circular a moeda. Você vai chegar um momento que você chega no caixa eletrônico para sacar dinheiro em espécie, o caixa diz, não é seu, você tem saldo, mas não pode sacar porque o sistema deu tilt. E se isso perdurar mais do que 2 semanas, o que a gente tem é um período de caos social, como surgiu na Revolução Francesa. Se você tem alguma dúvida de que isso pode acontecer, qualquer pessoa que acredita que o dinheiro pode existir sem Banco Central pode ser considerado um terrorista, porque nessa afirmação do diretor da CIA, que prepara esse momento de colapso social quando tiver que haver uma troca de moeda nos Estados Unidos, militante é sinônimo de terrorista. Se você tem alguma dúvida, amanhã no debate que nós vamos fazer aqui às 5h45, eu tenho alguns slides para mostrar. Eu não tenho muito... Aqui tem uma matéria, que foi a última que eu incluí nesse conjunto de transparências, onde essa hipótese que eu estou trazendo para vocês aqui é levantada numa matéria do Russia Times. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos está analisando se o Bitcoin é potencialmente uma arma terrorista. Bem, não vai dar tempo de eu acabar de apresentar o que eu tinha que apresentar, mas eu fico por aqui então. Um dos sintomas de que os banqueiros estão tentando controlar o colapso da moeda fiat dólar como reserva de valor para o comércio internacional é o que aconteceu com o ouro físico. Sumiu, ninguém sabe onde está, a Rússia e a China estão tentando acumular para poder botar laço numa nova moeda. E qual é a oportunidade do Bitcoin nesse... Existe uma janela de oportunidade em que a sociedade pode sobreviver sem precisar valer do escambo, usando a internet para fazer transação em todo o planeta, usando uma moeda que não precisa de um banco central para emitir e controlar a transação honesta. Porém, é uma janela de oportunidade pequena. Já tem um grande banco aqui querendo criminalizar o uso livre da moeda Bitcoin com uma patente fajuta. E, obviamente, se o governo capturar, se um agente, uma entidade capturar todas, mais da metade de todas, todas as máquinas ou a capacidade computacional de quem atua gerando blocos no Bitcoin, ele pode apagar a história e reescrever a história das transações e assim roubar dinheiro virtual que está expresso em Bitcoin. É um exemplo do que virtual significa. Virtual não significa, segundo Gilles Deleuze, nem o contrário de real, nem sinônimo de irreal. Virtual significa a incapacidade de distinguir entre real e irreal. O que é mais real? O poder militar para impor demanda de venda e compra na moeda dólar ou a capacidade computacional para manter limpa um histórico de transações em uma moeda que não requer a identificação dos titulares? É uma questão filosófica com a qual eu encerro minha palestra. Já devo ter estourado o tempo aqui, né? Cadê o cartazinho ali? Eu não sei se vai ter tempo para perguntas, mas se não tiver, não tem. Então, convido vocês para pensarem nas perguntas e trazerem para o debate que vai ter aqui amanhã às 5 horas, nesse palco, sobre vigilantismo, etc. Vou estar presente, posso responder as perguntas eventuais aqui. Obrigado, desculpe aí por ter atropelado o tempo. Eu fiquei meio perdido com o barulho. A quem quiser perguntar alguma coisa por fora aqui, eu vou estar ali.